No episódio de hoje, vou relatar alguns fatos ocorridos, principalmente referentes à paróquia de Nossa Senhora do Rosário, em Itauá, no início do século XX. Em 1900, aconteceu uma grande seca no Ceará. No livro de tombo, consta uma carta do vigário Joaquim Ferreira de Melo ao bispo D. Joaquim José Vieira, contando da situação da seca de 1900 e relacionando as pessoas que contribuíram com esmolas para o seu sustento neste período tão difícil. Texto da carta enviada. Sinto no coração a necessidade de perpetuar um ato do povo tauaense que traduz perfeitamente o sentimento religioso deste povo. Estive a ponto de retirar-me da freguesia porque os nossos rendimentos não davam absolutamente para o meu pousadio aqui. Pois bem, apesar de todos estarem sofrendo as consequências da seca, não obstando o grandiosíssimo número de pobrezinhos, que em parte já os sustentava com a caridade, apesar de tudo, meus paroquianos fizeram ainda um esforço e me mantiveram aqui. Relaciono as ajudas para o pároco. Também nesse ano, se tem notícia da influenza ou gripe nos meses de setembro e outubro. 464 pessoas foram acometidas, apenas 4 morreram. A população se alarmou e só se ouvia o triste queixume de, além de seca, peste. Em 14 de março de 1902, foi colocada a Via Sacra em Tauá. Em 20 de agosto de 1902, em Tauá, o Conselho da Sociedade São Vicente de Paulo instala uma escola noturna para meninos pobres, sendo o ensino dado pelos membros da Conferência do Sagrado Coração de Jesus. Em 1906, consta no livro de tombo da paróquia que do ano procedente para o meado deste, aumentou consideravelmente o número de assassinatos nesta paróquia de Flores. Também neste ano, deu-se a construção do cemitério em Marrecas. Reforma-se a capela mó, com a abertura de 4 arcos e a remoção do velho altar de madeira, tornou-se mais espaçosa e clara, para torná-la mais ampla e cômoda para os fiéis. Foi misto diminuírem-se as abóbadas das duas sacristias laterais, suspender-lhes o teto e fazer desaparecerem as paredes de fundo que separavam do antigo cemitério onde se edificou o atual. Abriram-se mais 2 arcadas para os corredores. Foi ainda este ano que se fizeram as calçadas ao redor da matriz. Em 1907, deu-se a conclusão das obras da matriz, construção do altar-mor. Construção do altar-mor e 2 altares laterais, um a São Vicente de Paula e outro ao Coração de Jesus. Cimentou-se o pavimento da capela-mor e pintou-se a óleo o seu teto. Fez-se o caiamento interno e externo de toda a igreja. Sentou-se o ladrilho e completou-se o forro das tribunas e do coro. Consta que já para o fim do serviço enlouqueceu um dos oficiais que lançou por terra diversas imagens. Em agosto, deu-se a bênção da imagem da padroeira Nossa Senhora do Rosário, vinda de Paris. Substituiu-se o sacrário velho e já estragado por outro feito de nogueira forrado de seda, também de procedência estrangeira. O senhor Luiz Moreira ofertou à matriz o harmônio que ora possui. Na matriz de Cocossi, levou-se a efeito o serviço de urgente necessidade, que consistiu em reparos no altar-mor, reforma do ladrilho, caiamento interno com alguns consertos necessários, abertura de 4 arcadas, revestimento da frente e reconstrução do patamar. Na matriz de Flores, fundou-se uma aula de catecismo que deixou de existir por falta de alunos. O inverno este ano não foi abundante, mas a criação sustentou-se até dezembro. A Conferência de São Vicente de Paula manteve, sem muitos resultados, uma escola materna para meninas pobres. Estes relatos foram retirados do livro de tomo da paróquia Nossa Senhora do Rosário. Complementando o episódio, vou ler alguns artigos do Regimento Interno da Câmara Municipal de São João dos Inhamuns, em 1893. Capítulo 3. Do Intendente. Artigo 19. O intendente é o chefe do governo municipal e, como tal, compete-lhe, além das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 33, de 10 de novembro de 1892, parágrafo 1º, administrar todos os serviços municipais por meio dos respectivos empregados. Parágrafo 2º. Representar a Câmara perante as autoridades do Estado e da União, mantendo correspondência com as mesmas. Parágrafo 3º. Dá ordens para as eleições que forem marcadas pelas autoridades superiores, mandando fornecer às mesas eleitorais o que for necessário. Parágrafo 4º. Fiscalizar a arrecadação das rendas e examinar o lançamento feito pelo procurador para ser transcrito no livro de que trata o artigo 31. Parágrafo 5º. Ordenar as despesas votadas e dar atestados de cumprimento de deveres aos empregados. Parágrafo 6º. Ordenar a cobrança executiva das dívidas municipais pelo procurador ou advogado, podendo dar procuração em nome da Câmara para figurar em juízo. Parágrafo 7º. Nomear, licenciar, suspender e demitir os empregados não eletivos. Parágrafo 8º. Convocar extraordinariamente a Câmara quando o bem público o exigir. Parágrafo 9º. Apresentar a mesma, nas sessões ordinárias, relatório do estado dos negócios municipais e orçamento para o ano seguinte, e nas extraordinárias de sua convocação, exposição dos motivos que a tiverem determinado. Parágrafo 10. Fornecer à Câmara e às autoridades estaduais ou federais as informações que lhe forem pedidas. Parágrafo 11. Fazer contratos em que o município foi interessado e tiver havido autorização especial da Câmara. Parágrafo 12. Dar provimento às necessidades do município em casos extraordinários e urgentes, sob sua responsabilidade, convocando imediatamente a Câmara. Parágrafo 13. Dar regulamento à Guarda Municipal, distribuí-la conforme as necessidades e prestá-la às autoridades judiciárias quando legalmente requisitada. Parágrafo 14. Velar pela segurança pública, estabelecendo rondas e patrulhas no dia de aglomeração de povo na vila e povoações. Parágrafo 15. Conceder licença para exercício de profissões, edificações de seus deveres perante a Câmara. Encerramos aqui o episódio de hoje.